luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Começamos o programa com essa linda música que vocês escutaram. É um CD do ano de 1991. É uma coletânea da gravadora Private Music. Eu passei a sétima faixa da coletânea, que se chama Polar Shift. São vários músicos. Nessa sétima faixa que eu abri o programa, participam três músicos que eu gosto muito: Steve Hall, guitarrista do Yes, Paul Sutin, tecladista, e a Constance Demby, tecladista de Space Music. Então, o CD se chama Polar Shift, é uma coletânea da gravadora americana Private Music, do ano de 1991. Escutamos a sétima faixa, Steve Hall, Paul Sutin, Constance Demby. Inclusive, o Evaldo já conhece esse trabalho, porque há muitos anos, em outros programas, eu passava bastante essa música, que eu particularmente gosto bastante. Hoje quando levantei de manhãzinha, eu me deu saudade dela, eu trouxe para cá, o Evaldo falou, pô, que legal também, tava com saudade dessa música. Bom, vamos lá. Vocês devem se lembrar que alguns programas anteriores, o Evaldo me passou uma listinha de perguntas dele sobre mediunidade. Eu respondi algumas delas aqui durante um dos programas. Depois, na sequência dos programas seguintes, eu fui compartilhando os textos que eu estava recebendo e agora peguei novamente a listinha do Evaldo. Ele colocou mais perguntas aqui, porque ele está estudando bastante a questão da mediunidade, das saídas do corpo e os temas anímicos mediúnicos. Então, à medida que vai aparecendo dúvidas para ele, ele vai me perguntando, e aí eu seleciono aquelas perguntas que também poderão ser úteis para outras pessoas com as mesmas dúvidas, se eu respondê-las aqui. Então, vamos fazer isso novamente, né, Evaldo? O Evaldo está aqui comigo hoje. Eu vou respondendo as perguntas dele e aí daí a gente vai desenvolvendo o programa, tá bom? Bom, o Evaldo me fez uma pergunta sobre um livro que ele está lendo sobre entidades desencarnadas que estão numa condição ruim, maldosa, e que essas entidades, segundo o relato do livro que ele está lendo, estariam presas num lugar no astral inferior. E como é que elas ficariam presas lá se o corpo espiritual pode atravessar objetos, paredes, energias? Não é todo mundo fala isso. Olha, o corpo espiritual é permeável, ele atravessa tudo. E como é que ele ficaria preso num lugar, já que ele pode atravessar tudo, já que está se falando de entidades desencarnadas, né, Evaldo? Então, para poder dar essa resposta, eu vou dividir em duas partes aqui a explicação. Primeiro lugar, espíritos grossos, como é que eles ficam contidos em planos astrais mais densos? Aqui no Brasil, por causa do espiritismo, da obra Nosso Lar do André Luiz, o conjunto desses subplanos trevosos ou densos ganhou o nome de umbral. Se vocês pegarem um dicionário e olhar a palavra umbral, significa literalmente barreira, divisória, né? Algo que separa, que divide, ou seja, uma divisória entre o plano físico e planos mais elevados, ou seja, o plano astral inferior, o plano astral denso, né? Com subplanos trevosos que vão desde abismos horríveis plasmados até cidades trevosas, nefastas, favelas assim, decadentes, degradantes, do lado de lá, com espíritos horrorosos, com ideias maldosas, espíritos muitas vezes que vêm há muitas vidas praticando muitas maldades. Então, eles estão retidos desses ambientes por uma questão de sintonia extrafísica. O corpo espiritual de alguém, o chamado corpo astral, perispírito, psicossoma ou corpo espiritual, ele reflete energeticamente tudo que a pessoa pensa, sente e faz. Então, ao longo de uma vida inteira, tudo que a pessoa fez está registrado energeticamente no campo psíquico e energético dela, que é o corpo extrafísico. Quando a pessoa, então, emerge para fora do corpo, o corpo fica quedado pela morte, o corpo espiritual é atraído para um dos subplanos do plano extrafísico compatíveis com a vibração do corpo astral da pessoa. Ora, um corpo astral com vibrações bem grossas, com energias escuras, será atraído naturalmente para um plano extrafísico correspondente. Então, ali naquele local, como a natureza energética, a densidade das coisas é semelhante à densidade energética do próprio corpo espiritual, o corpo espiritual não atravessa nada, porque ele é compatível com as mesmas energias que estão plasmadas naquele lugar. Porque quando se fala que o corpo espiritual atravessa algum ambiente, presume-se que ele esteja um pouco mais sutil do que aquela coisa que ele atravesse. Então, por exemplo, Para entender isso, é necessário entender o que é energia. Energia é a base de tudo. A energia condensada é matéria e a energia sutilizada é pura luz. Então, a partir dos conceitos da física moderna, a própria matéria já é energia, uma energia condensada, luz capturada gravitacionalmente, aglomerada e condensada, chamamos matéria. Quando a energia toma densidades superiores, mais leves, você fala pura luz. Agora, desde a luz mais sutil até a pedra mais grossa, tudo é energia, né, Evaldo? Em graus variados de condensação. Então, nesse momento, eu estou sentado aqui numa cadeira, a cadeira é matéria, meu corpo é matéria, e se matéria é energia condensada, tanto a cadeira quanto o meu corpo físico também são energias, são corpos energéticos densos. A mesa que eu estou aqui, o microfone, o Evaldo ali em frente, formas energéticas deste plano. O que, que acontece? Se eu levanto aqui, tem uma porta de vidro que isola aqui o salão onde eu estou para o estúdio onde o Evaldo está, essa porta de vidro veda a passagem para mim. Se eu levantar com o meu corpo físico, eu não vou atravessar essa porta de vidro bem grossa, porque a porta de vidro é matéria, é energia tão densa quanto o meu corpo físico. Conclusão, eu não tenho como atravessar porque nós estamos no mesmo plano, na mesma densidade. Agora, Evaldo, imagina que eu deitasse o meu corpo aqui, dormisse, tivesse uma experiência fora do corpo, o corpo espiritual tivesse projetado fora, eu atravessaria a porta, porque o corpo espiritual é mais sutil do que ela, e portanto ele tem alta permeabilidade ao que é mais denso, ele atravessaria. Agora, o corpo espiritual, lá no plano extrafísico, Evaldo, ele só atravessa também tudo que é mais denso. Se o corpo espiritual tivesse num subplano astral, que tivesse uma porta dessa plasmada na mesma densidade dele lá, ele também não atravessaria lá. Ele tenderia a atravessar algo mais denso. Agora, um espírito superior a ele atravessaria facilmente, porque a energia mais fina atravessa a mais grossa. Isso é chamado permeabilidade. Então, quando seres espirituais elevados criam campos de contenção no astral inferior para prender grupos de espíritos trevosos, para que eles não saiam de lá e venham atazanar a vida das pessoas com ataques espirituais pesados e obsessões, eles partem do seguinte princípio: o corpo espiritual dessas entidades é bem denso, escuro, acinzentado. Então, eles criam campos de contenção, campos energéticos, campos de força, na mesma densidade desses caras. Aquilo funciona para eles como se fosse uma parede vibracional. Eles não conseguem atravessar, Evaldo. Então, a forma de conter é um bolsão energético dentro de um subplano do plano astral. Agora, tem uma questão importante também. Eu até mencionei isso uma vez num programa. Eu vi, Evaldo, um grupo de entidades nazistas desencarnados, alemães, e eles estavam presos dentro de um campo de força. E ali eles ficavam com o pensamento deles de ódio, sabe, racismo, aquela coisa toda terrível nazista. Eles não tinham como sair dali, porque eles estavam contidos energeticamente. Mas nem Deus pode impedir um espírito de pensar, porque a natureza do espírito é a vida universal. Ele pode pensar, ele tem o livre-arbítrio. Então, um espírito, quando pensa, ele emana formas pensamento, formas mentais. Essas formas mentais, às vezes, elas atravessam esses campos energéticos e chegam até o plano físico. Aonde? Semelhante atrai semelhante. Suponha que você está aí com um pensamento racista violento, né? Uma coisa assim terrível. Então, uma entidade daquela, racista do lado de lá, o que, que acontece? Ele não pode vir até você porque ele está contido. O corpo energético dele não atravessa o campo de força, mas o pensamento dele atravessa. Então, ele acessa o teu pensamento porque é igual. Você está pensando a mesma coisa que ele está pensando lá. Então, acontece que é possível reter espíritos num bolsão astral para que eles não saiam de lá, mas não tem como impedir eles de pensar porque eles estão vivos. E aí as formas mentais deles se associam com as formas mentais de pessoas aqui de baixo. O que, que eles fazem? De lá, às vezes, conseguem influenciar pessoas do lado de cá a dar vazão a esses pensamentos pesados. Mas a culpa, nesse caso, não é do plano extrafísico, dos espíritos, porque eles têm o jeito deles lá. O problema é nós aqui embaixo, não podemos ter pensamentos pesados, senão nós nos tornamos veículos desses caras que é embaixo. Eles não precisam nem sair de lá, basta encontrar idiotas suficientes encarnados aqui embaixo, com pensamento pesado, ideia negativa, preconceito, racial, sexual, o que quer que seja, vingança, ódio, que essas pessoas se tornarão canais, médiums temporários daquelas inteligências extrafísicas que estão voltadas para aquela coisa negativa. Então é possível conter grupos de entidades em campos de contenção energéticos do lado de lá, mas não tem como conter as ondas mentais deles e nem como conter a lei de atração onde semelhante atrai semelhante. E se alguém não quiser entrar em contato com essas mentes nefastas e negativas que operam invisivelmente no astral inferior, que mantém um clima positivo na sua mente, uma autoestima elevada. E eu acho, Evaldo, que Jesus estava muito certo quando ensinou o seguinte: orai e vigiai. Naturalmente que esse orai não é ficar repetindo prece igual um papagaio, tipo assim, 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria, 4 Salmo 23. Isso não é uma receita de bolo, que você fala, põe dois ovos, um quilo de farinha, um quilo de fubá. Então, quando Jesus falava orai, é no sentido algo que brota do coração, e não um condicionamento religioso na mente. E a conexão do ser com o eterno, de coração. Tipo, o teu coração ligado ao coração de Deus, isso é prece. O meu coração ligado ao coração do todo, isso é prece. Agora, se eu fizer uma prece com a minha mente, só por medo ou condicionamento religioso, eu não alcanço o coração do todo, porque o meu pensamento não chega lá. Agora, o meu coração sabe chegar. Pelo amor, você acaba por sintonia chegando. E o vigiai, principalmente, Evaldo, não é o vigiar a vida alheia, mas vigiar a própria vida, é policiar os próprios pensamentos e dar uma olhada no que cada um está fazendo. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, o corpo espiritual, ele é dotado de um campo energético sutil, onde temos chakras extrafísicos com cores e vibrações específicas. Muitas vezes, uma pessoa sai do corpo e, naturalmente, ela atravessa objetos sólidos, paredes e objetos do plano físico, naturalmente. Porém, eu vou repetir, se a pessoa está fora do corpo, num ambiente extrafísico, e ali, na mesma densidade energética que ela está, estão plasmados objetos astrais, para objetos plasmados ali, na mesma densidade energética que ela não conseguirá atravessar. Então, é um mito de que o corpo espiritual atravessa tudo. Ele só atravessa o que é mais denso do que ele. Agora, praticamente, quem atravessa tudo é Deus, né, Evaldo? Porque não tem nada mais sutil. Então, esse detalhe é importante, tá? E também, da outra vez, o Evaldo tinha me perguntado se durante o fenômeno da psicofonia, chamada por aí de incorporação mediúnica, se enquanto o espírito acopla com o corpo do médium, se o corpo espiritual do médium está projetado fora do corpo ao mesmo tempo. Não, na maioria das vezes, 99% das vezes em que um espírito toma o controle mediúnico sobre o médium, o corpo espiritual do médium está ali, apenas um pouquinho solto do encaixe com seu corpo físico. E o espírito aproveita essa soltura energética e por ali ele comanda o processo psicofísico da pessoa. Agora, nada é fixo, sobra 1% nesses 100% de possibilidades. 99% das vezes o médium está ali, mas sempre vai sobrar 1% de possibilidade de, num momento ou outro, quando o espírito acoplar do médium, de repente a soltura espiritual está tão grande que o corpo espiritual do médium escorrega para fora e flutua por sobre a sala onde está havendo a reunião, e o espírito projetado, então, vai olhar para baixo, vai ver o espírito guia acoplado lá no corpo dele, passando a mensagem através da mediunidade, e ele poderá estar pairando, flutuando fora do corpo, no campo astral da sessão, acompanhando tudo. Em alguns momentos, podem até se abrir portais energéticos, e os mentores espirituais da reunião levam o médium projetado para um outro plano, para ele agir sobre outros espíritos do lado de lá, enquanto o guia espiritual controla o corpo dele cá embaixo. E leve-se em conta, o espírito desencarnado não entra no corpo do médium. Isto é um mito. Inclusive a expressão incorporação mediúnica é inadequada. Para escrever, psicografia. Para falar, psicofonia. Para pintar, psicopictografia. O espírito não entra no corpo do médium. Ele acopla psiquicamente, de alguma forma. E o grau de soltura do médium varia de médium para médium. Tem médium que está ali um pouco solto durante aquilo e o outro está fora do corpo, lá longe. Mas na maioria dos casos, o médium está justaposto ao corpo, enquanto o espírito vai operando o fenômeno mediúnico ali. Tá? Que foi, Evaldo, que você está fazendo um sinal aí? Que está faltando 5 minutos já para acabar o programa? Por quê? Porque você adiantou o relógio? Porque o tema está interessante, tá bom. Outra coisa, o Evaldo também me perguntou por que às vezes o plano espiritual não libera informações cruciais ou vitais para as pessoas encarnadas. Por exemplo, o Evaldo chega, ali tem um mentor espiritual através de um médium, o Evaldo chega e pergunta assim, olha, eu estou com uma dúvida aqui, sei lá, meu avô sumiu. Você não pode me dar informação onde meu avô está? Né? Como é que ele está? Né? Ou se ele desencarnou, de repente, onde ele está? Acontece que uma das coisas que nós viemos aprender aqui na Terra é justamente descobrir as coisas, vencer a si mesmo e aprender um monte de coisa. O plano espiritual não pode ficar dando resposta para as coisas que a gente tem que passar. Por exemplo, se o Evaldo tiver que passar a perda do avô dele, para ele aprender algo com essa perda, a informação sobre onde o avô estará não vai ser útil para a prova que o Evaldo tem que passar. Então ele pode perguntar o mentor não vai falar. Porque a função deles não é dar respostas para as coisas que acontecem cá embaixo. Isso equivaleria, Evaldo, você ir para a sala de aula como aluno na hora da prova e o professor te dar uma cola. Não dá, não pode fazer isso. Então, existe o limite certo das coisas. Por exemplo, eu machuquei o meu pé. Então, eu estou com o pé aqui doendo, torci o pé um pouco. Então, não adianta vir um amigo espiritual meu e tentar dar um passe no meu pé, porque o pé está inflamado. Ele não é função dele. Eu que tome um anti-inflamatório e vá no médico, correto? Minha experiência no plano físico. Agora, de repente, eu vou no médico, ele trata do meu pé, mas trata da minha dor, mas ele não vai conseguir tirar o meu desconforto de estar sentindo aquilo, e eu posso até estar mal-humorado pela dor, por exemplo. Agora, o meu guia espiritual, meu mentor, ele não vai me tirar a dor do pé como o médico tiraria, mas ele pode, de repente, me jogar uma intuição, tipo assim, vê se se toca, cara, você está ficando aborrecido por quê? Isso é só uma dor, supera. Então, ele vai atuar no nível que ele pode atuar. Ele não vai poder pegar meu pé e mexer, mas ele pode mudar minha consciência diante daquela prova. Então, essa é a função dos guias, como se fossem mestres espirituais, professores e mentores, para ajudar a gente a vencer as provas e as dúvidas que a gente passa aqui. Por exemplo, não adianta eu chegar para o plano espiritual e falar assim, olha, eu estou com um dinheiro aqui, eu gostaria de comprar um carro. Aqui tem um carro marca tal azul, aqui tem um marca tal vermelho. Ó, plano espiritual, qual carro eu compro, vermelho ou azul? Você não vai ter resposta nenhuma. Ninguém tem que te responder isso. Porque isso é uma escolha tua, teu livre-arbítrio, tua experiência aqui. Então tem coisas que não adianta perguntar. Agora, o que for da alçada do plano espiritual responder, eles respondem, Evaldo. Então o que eu achei sempre, desde que eu mexo com essa área toda há tantos anos? Eu acho que o plano espiritual, às vezes, não passa tanta resposta porque as pessoas não sabem perguntar direito. Porque não é a função do guia responder dúvidas do dia a dia. Porque isso a gente descobre cá embaixo. Então, se eu perguntar coisa do dia a dia, ele não me dá resposta. Agora, é função dele me dar respostas espirituais na minha busca espiritual. Aí é a área dele. Mas eu não estou fazendo essa pergunta, correto? Então, se mudar a pergunta, de repente eles respondem. E eu acho que essa é a maneira de atrair os guias espirituais. Que tal mudar a pergunta para uma coisa um pouco mais profunda? Tal, aí eles vão ter que responder. Então, por exemplo, a pessoa pode deitar, fazer uma prece ou relaxar, erguer o pensamento e falar assim, olha, plano espiritual elevado, mentores, Deus, por favor, durante o sono, enquanto meu corpo estiver dormindo, vocês podem me jogar uma intuição, um pensamento positivo, uma ideia legal, me levar para alguma coisa a ser realizada espiritualmente sadia do lado de lá? Vocês podem me jogar alguma intuição de tipo assim, como eu venço a mim mesmo? Como é que eu desperto paciência, alegria? Sabe, eu estou pesquisando clarividência, eu estou pesquisando vida após a morte. Durante o sono, dá para vocês me darem umas dicas? Isso sim eles têm que responder, Evaldo, porque está dentro da esfera de ação deles. Né? Agora, se eu chego e falo, meu guia, meu filho está mal em matemática, o senhor pode ajudar? Não tem que ajudar, coisa nenhuma. Vai lá e aperta o moleque para ele aprender a estudar e se esforçar. Né? Meu guia, a pessoa que eu amo está meio estranha comigo, dá para o senhor dar um passo? Não, vai resolver a tua relação. Né? As pessoas perguntam coisas que não tem muito a ver, Valdo. Se elas mudarem a pergunta... E outra coisa, por que alguém não pergunta para um guia assim, meu guia, já que você me conhece há tantos milênios, me responde aí qual é meu principal defeito para eu corrigir. Por que ninguém pergunta isso? Então, eu acho que é por isso que eles não respondem. Muda a pergunta que eles aparecem. Evaldo, quanto tempo aí? Acabou já? Tá de sacanagem. Tá bom, então vamos, próximo programa, se der, eu respondo um pouco mais dessas perguntas. Os ouvintes gostam muito quando a gente faz assim, tá, Evaldo? Porque fica um bate-papo legal, bem tranquilo, sabe? E acaba clareando muita coisa. Gente, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E o site na internet, www.ippb.org.br. Domingo que vem a gente volta. Obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.